Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata. E esses é os Fantasmas nos Divertem. Mais uma terça-feira com o susto dos fantasminos. E aí? É isso, né? Então, se vocês quiserem mandar suas histórias pra gente ler, é só enviar pro e-mail fantasmasnosdivertem@gmail.com.
Que a gente lê no fim do ano, mas a gente lê, não tem problema. Chega o momento.
Atualmente a fila de espera está em dezembro.
Não, poxa, deve estar em novembro.
Que positivo.
Não, a gente está brincando, mas a gente está lendo mais e-mails agora, então está indo mais rápido.
Exatamente.
Então vamos direto para as histórias, na verdade, porque é isso que a gente quer ouvir.
É para isso que vocês sintonizaram na gente hoje.
Sintonizaram nessa rádio, né?
Exatamente.
AM ainda, nem FM é. Tem que fazer barulho. Bom, o primeiro se chama As Almas do Cemitério Acompanharam Meus Pais. Me chamo Órfilo e moro em Araxá, Minas Gerais, mas o relato que segue aconteceu com meus pais quando eram recém-casados e residiam em Sacramento, Minas Gerais. Meus pais moravam em uma chácara na pequena cidade de Sacramento quando se casaram. Era costume do casal visitar a minha avó materna na mesma cidade. A chácara não era muito longe, então meus pais iam a pé mesmo. No entanto, tinham que passar bem em frente ao cemitério todas as noites que iam, mas eles não tinham medo. Minha mãe sempre foi uma mulher muito espiritualizada e meu pai, a seu modo, tinha seus contatos muitas vezes não muito agradáveis. Numa noite qualquer de muitos anos atrás, estavam meus pais no casarão da minha avó. Todos reunidos, conversando e brincando. Minha avó ficou viúva e criou seus 11 filhos sozinha. Porém, somente as duas mais velhas estavam casadas, minha mãe e outra tia. Conversa vai, conversa vem, já era hora de voltar para casa e se despedir. Na despedida, alguns dos meus tios dizem em tom de brincadeira: vai passar pelo cemitério? Cuidado com as almas, passem bem depressinha. Meu pai responde no mesmo tom de brincadeira: seria bom mesmo que encontrássemos umas almas no portão do cemitério. Com o meu cansaço, eu montaria nas costas de uma alma penada qualquer e ela me levava até a porta da minha casa. O que foi logo repreendido pela minha mãe e pela minha avó. Obviamente, elas já são bobas, né?
Exatamente, eu tava ouvindo aqui já tensa, viu?
Noite alta, lembrando que isso ocorreu por volta de 1955 e a iluminação urbana era bem fraquinha. Vão andando de volta para casa pelas ruas escuras. Quando passam no portão do cemitério, minha mãe, bem à frente, nota que meu pai fica numa distância considerável dela. E nota também que ele dá um passo para frente e em seguida um passo para um dos lados, como se estivesse se esquivando de alguma coisa. Ela volta e ele não a percebe. Mas minha mãe vê que as feições do meu pai são de medo, beirando pavor, como ela nunca tinha visto antes. Ele dá um passo para frente e dois passos para um dos lados, repetindo esse movimento estranho várias vezes, tentando se desviar de algo que ela não podia ver, mas que era bem visível para o meu pai. Minha mãe já percebe o que está acontecendo e tem um calafrio. Nesse momento, ela se refaz em segundos e chama meu pai pelo nome para tirá-lo daquele transe sinistro e o pega pela mão dizendo: vamos, Vicente! Ele segura firme a mão de minha mãe e os dois seguem apressados no caminho até a chácara. Meu pai não dá o braço a torcer e não comenta nada durante o percurso. Quando chegam em casa, vão logo se deitar e não conseguem dormir. No avançar das horas, um dos dois, não sei quem, ouve que alguém bate palma do lado de fora para chamar os dois de dentro de casa. Mas não era bem um bater de palma comum, eram palmas espaçadas e lentas. No relato da minha mãe, que é ela quem nos conta, era um bater de palmas que não era desse mundo dos vivos. Depois desse acontecimento, eles evitavam sair para voltar à noite. Meu pai desencarnou há 4 meses e ele nunca tocou no assunto e não gostava que perguntássemos. Há muitos outros relatos envolvendo um ou outro da família, futuramente envio. Gente, imagina que medo, Renata.
Exatamente, mas assim, o problema de vocês não sa... de os pais não saírem à noite, assim, não era de fato por causa da noite, mas por causa do que
Era
foi
por causa.
dito.
É, exatamente.
Então,
Medo.
essa história agora é a história da paralisia do sono e a do Gonçalo. E eu não sei por quê, assim, mas pela forma que tá escrito, eu acredito que o Gonçalo seja português. Então
Ah,
vamos.
eu acho que eu me lembro. Eu falei, nossa, temos ouvintes portugueses, sim. Fiquei feliz.
Oi, garotas, me chamo Gonçalo e espero que vos esteja a correr bem esse negócio. Já agora, eu adoro o vosso podcast e mando-vos uns beijos grandes. Pelos vós e vossa, por isso que eu comecei a entender, que estávamos falando com português. Então, eu estava na casa do meu amigo quando adormeço. Passados para aí 5 minutos, informação do melhor amigo, eu acordo na tentativa de me mexer, mas não consegui. Tentei gritar, mas não consegui. Tentei relutar, mas népia. Aí eu comecei a gritar como um louco. Ah, e esqueci-me de contar que estava a ver um homem com um chapéu preto a acenar para mim. Ainda hoje me arrepio de me lembrar dessa história. Por isso, beijos.
É sempre o homem do chapéu preto,
É sempre um homem de chapéu preto que aparece para atormentar alguém.
né? No mundo inteiro, gente. Isso é pra deixar bem claro que é claramente no mundo inteiro.
Exatamente. Não, não, ó, o homem de chapéu preto não é uma exclusividade BR.
Não somos tão especiais assim.
Exato.
No caso das assombrações. Bom, o próximo relato é da Alexia. Ele é pequenininho e fala: relato de OVNIs. Oi, menina, sou eu de novo. Estava ouvindo dos sustos fantasminos e vocês falaram que queriam relatos sobre OVNIs, etc. Me lembrei de uma coisa que vivi quando era adolescente e nunca descobri realmente o que aconteceu. Deixa eu contar. Eu era muito vidrada em astronomia aos 14, 15 anos e morava no quintal da casa da minha avó. Então eu era acostumada a ficar acordada durante a madrugada olhando para o céu, tal qual uma doida. Eu usava um bloquinho de anotações para catalogar os eventos que eu via, tipo estrelas cadentes, planetas, etc. Uma madrugada, eu estava esperando uma chuva de meteoros que seria muito rápida, então eu evitei usar o bloquinho, ficando 100% ligada no céu. Meu intuito era observar a chuva e anotar depois o que eu conseguisse ver. Fiquei no quintal da meia-noite até as 2 da manhã e foi mais ou menos nesse horário que eu observei algumas luzes estranhas. Não pareciam meteoros, nem estrelas, nem aviões, nem balão meteorológico, nem nada que eu conhecia. Além de gostar de astronomia, eu gostava de ufologia. Eu fiquei olhando um tempo e as luzes chegaram tão perto, que parecia um avião levantando voo. Eu fiquei bem assustada e peguei o bloquinho para anotar. Mas antes mesmo de eu conseguir pegar, o céu ficou completamente azul, como se a luz gigantesca tivesse sido ligada. Eu fiquei meio hipnotizada, não sei quanto tempo a luz ficou acesa, mas quando eu voltei para mim, não tinha mais luz grande nem pequena. Não conseguia anotar nada no bloquinho porque eu não sabia o que tinha acontecido. Acabou que não vi a chuva de meteoros. Nunca mais fiquei a madrugada acordada olhando para o céu.
Ai,
Medo. Eu tenho
total,
medo
né?
disso. Por favor. Tudo bem.
E a outra história também é do Gonçalo, se chama Poxa Crush. Oi,
Ai!
de novo.
Eu amo o meme daquela a música da menina. Você lembra, Renata? Poxa, crush, por que você sabe qual é?
Eu não sei, eu acho que eu posso ter visto, mas eu não lembro.
Ai, eu vou procurar esse vídeo pra te mandar. É uma menina que fez um vídeo. É tipo um
Nossa.
rap, sabe?
Bom. Você falou isso, eu lembrei da menina da Luiz, Luiz, Luiz.
Também tem ela.
Vamos lá. É do Gonçalo, Poxa Crush. Oi de novo, Fantasminhas. Então, ele escreveu Fantasminhas. Será que as pessoas acham que a gente fala Fantasminhas quando a gente fala Fantasminas?
Ah, não sei.
Ou Fantasminos? É porque também já teve gente que achou que a gente fala Fantasmito. E, né? Mas tudo bem, vamos lá. Oi de novo, Fantasminhas. Estou aqui com uma história que envolve a minha crush, Diana. Então, eu estava com ela no quarto, sem pensamentos perversos, quando começo a ouvir uma melodia estranha que me fez lembrar minha ex-namorada. Péssimo. Já falo que isso é péssimo, Gonçalo. Lembrar da ex quando você tá com a crush. Mas ela estava morta, por isso não liguei muito. Nossa Senhora. Já passava meia hora que essa música triste e morta estava. Depois de uma grande investigação, descobri que só eu que ouvia essa melodia. Olhei para a rua na esperança de não ver nada, mas foi aí que vi uma caixa de música dar uma melodia idêntica. Passados poucos segundos, aparece a minha namorada com a cara de quem tinha acabado de sair de um cenário de terror. Quando olhei para trás, vi que, aliás, nem vi, a minha crush sumiu. Eu não aguentei mais e comecei a gritar com medo de perder a minha crush e a minha vida. Assim, dou por mim a gritar dentro da cama da Diana e a rapariga assustada. Quando lhe perguntei o que se passava, ela disse que eu estava com uma temperatura muito alta e que tinha começado a ter comportamentos muito estranhos, como se estivesse a ser possuído. Aí nunca mais fui me meter em amor sem compromisso. Obrigado por tudo que me ajudaram a passar. Sem vocês eu ficaria com essa história horrível só para mim e ia dar muito errado para minha cabeça. Por isso, obrigado mais uma vez de Gonçalo para as Fantasminhas.
Ai, gente, que medo. Ainda mais
É.
com a pobre
Assustador.
coitada da Joana, que tava lá só.
É.
Bom.
Tava ali, só.
É. Gente, deixa eu contar uma história sobre o próximo e-mail que eu vou ler. Esse próximo e-mail que eu vou ler ficou tanto na minha cabeça que eu já contei pra Renata. Eu acho que eu forcei você a ler esse e-mail, não forcei?
Acho que eu não lembro agora.
Mas, assim, às vezes, quando eu tô trabalhando, alguém comenta que eu faço podcast e tal, e as pessoas me perguntam, aí eu tenho que explicar o que que é, e blá, 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 todo um rolo, né? Aí, uma vez, foi no início do ano, foi antes da pandemia, eu viajei com um fotógrafo, e daí a gente tava conversando sobre o podcast, e ele tava falando assim, ah, você recebe e-mail e tal? Eu falei, sim. Aí ele falou, deixa eu ver alguma história pra entender. Ele tava tentando entender o que que era, sabe? E foi esse e-mail que eu mostrei pra ele, porque eu sabia que esse... é, tipo, é uma daquelas histórias que fica na sua cabeça, sabe? Então, Larissa, muito obrigada.
Eu sei que história é essa. Eu acho que eu sei que história é essa mesmo, vai.
E eu quero dizer que eu li o nome, eu achei que era uma piada com o Diabo Veste Prada, mas não é. Então é por isso que eu acho que... eu acho que é por isso que ficou na minha cabeça, porque essa se chama O Diabo no Planeta Ibiza. Olá, fantasminas. A história que eu vou contar hoje é muito conhecida pelas pessoas de Curitiba. Galera de Curitiba, por favor, olha só, eu quero mais e-mail sobre essa história, porque eu joguei de fato isso no Google. E eu vi coisas, é por isso que eu quero dizer.
Eu vi coisas.
Vi coisas, então vamos lá. Até hoje não sei dizer se aconteceu mesmo ou se foi uma histeria coletiva. Na época eu era criança, então vou contar a versão que minha tia e seus amigos que estavam lá contam. Em 2007, havia uma balada muito conhecida... Deixa eu... Calma, eu tô tão ansiosa.
Ficou emocionada.
Em 2007, havia uma balada muito conhecida em Curitiba chamada 360 Graus ou Planeta Ibiza, como também era chamada. Essa balada era conhecida pelas brigas, confusões e tiroteios que sempre aconteciam por ali. Mas mesmo assim, era muito frequentada pelos jovens da época. Foi em um fim de semana de quaresma que os amigos da minha tia foram no Planeta Ibiza. Estava tudo normal, todos dançando e bebendo como sempre faziam, até que apareceu um rapaz, muito bonito, muito bem vestido e com um chapéu. Esse rapaz dançou e beijou várias gurias. Quando deu meia-noite, ou próximo disso, algumas pessoas começaram a desmaiar. E logo após isso, as luzes se apagaram por alguns instantes. Quando a luz retornou, o DJ fez uma piada. Parece que o diabo está na pista de dança hoje. E foi aí que o rapaz... Aquela piada sem graça que não vai ser feita. Foi aí que o rapaz desconhecido começou a gargalhar. As pessoas que estavam próximas contam que seus olhos saíam uma espécie de fumaça. Ele se jogou no chão, se contorceu, ficou em pé novamente. Quando tirou seu chapéu, apareceram grandes chifres. Seus pés se transformaram em cascas que aparentemente estavam muito quentes, porque deixam marcas de pegadas queimadas no chão. Nesse momento, obviamente, todo mundo entrou em pânico e foi aquela confusão para todo mundo conseguir sair de lá de dentro. E no meio disso, dizem que esse ser subia pelas paredes e continuava gargalhando. Bom, eu não sei até que ponto tudo isso é verdade, até porque eu vi diversas versões dessa história. Como, por exemplo, as gurias que beijaram ele sentiram a boca queimar, um segurança foi arremessado na parede, outro segurança teve seu coturno derretido. Quando a polícia foi chamada para controlar a confusão, tinha muita coisa queimada e um cheiro de enxofre, entre outras. Se vocês jogarem no Google, aparecem alguns vídeos da confusão. Pessoas perguntando do acontecido no Yahoo e tem até um vídeo do Alborguete falando sobre isso. Só sei que eu não duvido, mas também não acredito 100%, porque era um lugar onde rolava muita droga e bebida. Então pode ser uma brisa coletiva mesmo. Prefiro pensar que foi isso que aconteceu. É isso, meninas. Espero que gostem.
É muito bom.
Eu vou jogar de novo no Google, porque eu me lembrei disso agora. Planeta Ibiza. Mas eu me lembro que eu ri porque tinha uma página do Facebook, tipo, antiga, sabe? E daí, os comentários são assim, pô, gente, lembra o dia que o diabo tava lá? E era, tipo, uma galera meio que sacaneando isso. E eu achei muito engraçado. Bom. Mas ok, eu abri aqui de novo pra procurar depois. Tem um busão Curitiba, o que aconteceu no Planeta Ibiza. Então, eu vou procurar isso depois que a gente acabar de gravar o podcast. Renata?
Eu tô aqui.
Ah, tá.
Eu achei que você tava indo falar mais uma coisa.
Não.
Então, vamos lá. Ah, tá vendo? Acho que algumas pessoas confundiu mesmo, porque a Isabela mandou também. Olá, fantasminhas. Vamos lá.
Ah, mas Pique esconde. Eu penso no Gasparzinho, entendeu? Eu gosto
disso. Eu acho fofinho. É. Eu só comentei. Pique esconde, da Isabela. Olá, fantasminhas mais incríveis dessa internet. Conheço vocês há pouco tempo, já estou amando o podcast. Então, como isso foi em fevereiro... Gente, estamos em fevereiro! O que eu queria dizer?
Eu não sei, eu tô esperando.
Ah, tá. Como estamos em fevereiro, ela já tá ouvindo a gente já faz um tempo.
Eu fiquei aqui só parada esperando.
Era isso. Faltou a conexão aqui entre
filhos.
Ouço lavando louça, mexendo no celular antes de dormir. Estou apaixonada. Eu me chamo Isabela e podem falar meu nome sem problemas. Faz alguns dias que eu queria escrever uma história para vocês, mas não lembrava de nada. E por ser meio cética, qualquer coisa que acontece de frente comigo, eu acabo pensando em algo racional para desmitificar. Porém, estava ouvindo o segundo especial de Halloween do ano passado e lembrei de uma vez quando tinha uns 4 ou 6 anos de idade. Eu era uma criança com muita energia. Ficava na parte da manhã na escolinha e à tarde, como meus pais trabalhavam, ficava eu, minha irmã e minha avó em casa. Um dia, eu estava louca para brincar e minha avó, pela idade, não podia correr ou fazer muita força. Então, fui pedir à minha irmã que brincasse de pique-esconde comigo. Depois de muito encher o saco dela e praticamente obrigar a coitada, a rodada começava com ela se escondendo. Foi fácil de achá-la e aí foi minha vez. Eu, muito novinha, me escondi atrás da porta do nosso quarto. Não tinha tanta criatividade assim. Depois que eu vi ela terminar de contar e berrar lá vou eu ouvi os passos dela em minha direção. Senti um frio na barriga quando consegui ver sua sombra parada em frente de onde estava escondida e ali ela ficou por um tempo. Sem se mexer, sem tentar me procurar, e depois ela voltou para trás. O mais estranho é que não ouvi ela berrar pelo meu nome, ou qualquer coisa. Ela parecia ter desistido da brincadeira e me deixado plantado atrás da porta por bastante tempo. Foi então que cansei de esperar e fui atrás dela. A encontrei fazendo seu dever de casa na cozinha, perguntei por que ela tinha desistido de brincar, e ela disse: "Eu não estava brincando com você." Até hoje, não sei se ela estava me sacaneando, me deixando esperando no meio da brincadeira para fazer as coisas dela, ou eu estava brincando com algum outro ser. Quando conto do ocorrido para ela, ela nem se lembra e diz que eu sempre fui assim, meio envolvida com fantasmas. Tenho outras histórias de quando era mais nova e de algumas pessoas que conheço. Se gostarem dessa, posso enviar as outras. Continuem com esse podcast incrível. Amo vocês, até a próxima.
Eu gosto que a mãe tava calma. Falou, ah, nem percebi.
A mãe não.
A mãe não, irmã. A irmã, desculpa, eu sei.
É que irmã da tava...
É.
Nem importa.
Eu queria falar irmã e eu falei mãe, sabe? Gente, tá ótimo.
Não me preocupo com isso.
Ah, é normal isso aqui com você. Você faz essas coisas sempre. Ok.
É, exatamente.
Bom, gente, o último e-mail de hoje é: quase compro uma casa amaldiçoada. E é da Maria. Olá, meninas. Primeiramente, eu queria parabenizar vocês pelo conteúdo e profissionalismo e manter os episódios sempre atualizados. Sou fã do podcast, porém sempre tive vergonha de contar a minha história, porém lá vai. Meu nome é Maria Eduarda, sim, vocês podem falar meu nome. Tenho 25 anos e em 2015 me mudei para Dublin, na Irlanda. Minha irmã já morava aqui. Estávamos vindo para fazer a vida, já que o Brasil estava ficando impossível. Chegando aqui na Irlanda, eu, minha irmã, minha mãe e meu cunhado fomos atrás de uma casa para a gente chamar de nossa. Depois de muita procura, achamos uma casa maravilhosa, com preço super bom e, incrivelmente, num lugar bom. Então seria a nossa casa ideal. Eu gosto de muita coisa boa, você sabe que tem alguma coisa errada.
É.
Minha irmã entrou em contato e pediu para conhecer, etc. Então fomos. Aqui na Irlanda é comum eles te darem a chave para você ir na casa de noite, visitar o bairro, etc. Ficamos com a chave e decidimos ir de noite para ver se era barulhento ou perigoso. Chegando na casa, tudo certo. Pedimos uma pizza para comemorar. Enquanto esperávamos a pizza, ouvimos alguém chamando: "Hey, are you there?" Tipo, "Ei, você tá aí?" Fomos ver pela janela se era delivery e não era nada. A rua estava vazia. Logo depois de fechar a janela, ouvimos mais duas vezes. Comecei a ficar com medo, eu confesso. Porém, não deram muita bola. Então fomos comer a pizza e ouvimos de novo a frase: "Hey, are you there?" Então meu cunhado respondeu que sim. E foi aí que ouvimos passos descendo a escada e ficamos em pânico. Corremos da casa, pegamos o carro e não voltamos. No dia seguinte, minha irmã no trabalho... Você tava rindo de nervoso?
Eu fiquei...
Meu
Deus. Deixou... Pegou o carro e foi embora, sabe? Eu fiquei...
Claro, né, Renata? Você vem um passo da escada.
Eu sei, eu sei.
Pelo amor de Deus. Na manhã seguinte, minha irmã no trabalho comentou com um amigo o que tinha acontecido e a amiga dela perguntou onde era a casa. Pois tinha achado muito estranho. Quando minha irmã mostrou a casa, ela ficou branca. Minha irmã, sem entender por quê, ficou assustada. Então, uma amiga irlandesa dela disse que essa era uma casa famosa por ser amaldiçoada, pois um crime muito brutal foi acontecido lá. Um pai de família matou friamente a mulher e os filhos na casa e deixou o corpo lá dentro. Só contando pra vocês, eu arrepio da cabeça aos pés. Depois, a gente lendo a história, acabou descobrindo que a casa é famosa por ser amaldiçoada pelo fantasma da mulher dele, que pergunta onde ele está o tempo todo. Ai, contei, credo. Obrigada, meninas. Espero que tenha gostado. Mando o link do crime pra vocês. Ela mandou o link do crime. Pavor, né?
Total. Nossa senhora.
Tá, e aí vou... ela convidou a gente pra passar uns dias na casa dela, que não é, obviamente, aquela assombrada. E daí, ai, tudo que... bem.
Nossa, eu vi um e-mail que a gente recebeu. Ah, aí a menina mandou um outro e-mail e ela tava comentando sobre como ela ia ter que voltar pra aquela casa.
Ai, ela... sim, sim.
E eu fiquei, ai, ai. E é isso.
Deu
e foi isso. É,
não gostamos disso.
Então, ok. É a Isabela de novo. Por coincidência, todas as minhas histórias são pelas mesmas pessoas. Histórias de terror engraçadas? Olá, fantasminhas. Sou eu aqui de novo com outro e-mail. Agora com histórias que lembrei da minha infância e parte da adolescência que são de terror. Mas tem um pingo de humor. Por isso, ponto de interrogação no título. pois não sei se minhas histórias se comparam com a galinha gigante de algum susto do mês passado.
Para,
ah, a história da galinha gigante. Muito boa. Ah, ela é muito boa.
Eu amo a história da galinha, gente. Vocês não estão entendendo.
Ai, nossa, eu acho que eu já tenho um top 3 das histórias engraçadas que a gente recebeu. A história da galinha, com certeza, é o top 1.
A da galinha é a coisa mais engraçada que eu acho
que
eu já li na
vida. O top 2 é do Kleberson, claramente.
Sim. Não, mas é que ela deixa nervosa também. A da galinha é só risada.
Exatamente, exatamente. Ai, meu Deus. Um dos primeiros filmes que lembro de assistir com os meus irmãos foi Jogos Mortais. E eles amam lembrar o quanto eu não fiquei com medo enquanto assistia ao longa. E até hoje a paixão por filmes de terror só cresce. Isso foi só pra contextualizar o resto do e-mail. Ah, mas Jogos Mortais realmente foi o primeiro, eu gosto muito. Bom, então vamos começar. A primeira história irei chamar de A Loira do Banheiro. Desde os meus 6 anos eu tinha uma melhor amiga, que era minha vizinha. Infelizmente, hoje em dia não somos tão próximas. Que irei chamá-la de E. Enquanto isso, minha irmã também tinha uma vizinha que era amiga dela, que irei chamar de G. Um dia, eu e E estávamos brincando em casa, quando minha irmã nos convida para chamar a loira do banheiro. Apaixonada por essas coisas, eu topo na hora e acabo levando minha vizinha para essa cilada. Então fomos ao banheiro, lá fazemos o ritual que era todo instruído pela minha irmã. Berra 3 palavrões, abre e fecha 3 vezes a torneira, aperta a descarga 3 vezes, chuta o vaso sanitário 3 vezes. Após fazer tudo isso, precisávamos berrar seu nome. Então eu segurei na mão de E e começamos a gritar pela loira do banheiro. O que não esperávamos era que ela realmente iria aparecer. Por detrás do box do chuveiro, a imagem de uma mulher com os cabelos na cara pula e berra para nos assustar. Eu e E caímos no chão e fugimos, correndo do banheiro, quase mijando em nossas calças. Enquanto minha irmã e a loira, que no caso era a G, riam alto da nossa cara. Até hoje não me esqueço desse ocorrido. E o quanto foi difícil para eu usar aquele banheiro por umas semanas naquela época. A segunda história que irei contar é O Quarto Espírito. Um dia, minha prima veio dormir em casa. Estávamos prontas para cair na cama quando meu pai nos chama para ver uma coisa na cozinha de casa. Se repararem, minha família ama me assustar. Fomos empolgadas, acreditando que iríamos ganhar um doce, ou seja lá o que for. Porém, meu pai nos junta em volta da mesa e começa a contar. Hoje de manhã, estava tomando café quando fui limpar meus óculos. Eu usei esse paninho, que era no formato de um quadrado, e de repente ele foi puxado da minha mão e caiu no chão. Ficamos um pouco confusos com a história. Aí meu pai disse que iria nos provar que era verdade e que tinha um fantasma me importunando em casa. Então ele deu uma ponta para cada uma segurar do paninho, enquanto ele segurava a outra e deixava solta uma delas, dizendo que o fantasma iria puxar o paninho para aquela ponta, mas nós iríamos segurar e não deixar que caísse no chão. Então, ele começa a provocar o fantasma, o chamando para puxar o paninho, agora porque queríamos ver. Foi quando uma das cadeiras da mesa começou a se mexer. Ficamos paralisadas. O espírito com certeza estava irritado e iria atacar aquela cadeira em nós. E quando piscamos, a cadeira já havia sido puxada e derrubada no chão. Minha prima entrou em desespero, morrendo de medo, prestes a chorar. E eu fiquei um pouco desacreditada do que estava acontecendo. Foi quando meu pai começa a rir e minha irmã sai do quarto dela segurando um fio de nylon, daqueles transparentes, estava presa na cadeira. Ela havia puxado e participado do plano inteiro do meu pai, deixando minha prima traumatizada por um bom tempo. Mas eu acho que ela disse que só deixou a prima traumatizada.
É,
mas...
Eu não,
só a prima. Por enquanto é isso. Não há muitas histórias porque minha memória é péssima, mas minha infância pode ser bastante resumida nesses relatos e nas bolachas recheadas com leite de café da tarde. Espero que tenham gostado. Até uma próxima, Isabela.
Eu gosto de histórias engraçadinhas.
É, eu também.
Bom, gente, é isso. Se vocês se vocês quiserem mandar algum relato, é só enviar para fantasmasdodivertem@gmail.com, que a gente lê no futuro. E também, se quiser enviar conto de Halloween, ainda dá tempo. A gente está aceitando até o final de setembro.
Exatamente.
Para o especial de Halloween do dia 31. Sim, sábado, isso mesmo.
Então é isso. Então fiquem bem e até sexta-feira.
É verdade, eu até parei para pensar que dia. Tá bom, gente, tchau. Ah, você não vai falar mais nada, então tá.
Não, tchau. Eu já tinha me despedido de novo. Tchau.
Buu.